Sócrates voltou ainda a desafiar o PSD a dizer quais são os investimentos públicos que considera dispensáveis. Uma entrevista na RTP em que o Primeiro-Ministro passou em revista a situação do país. A abrir este fórum tenho José Leite Pereira, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia. José Sócrates atravessa num dos momentos mais difíceis da governação. O Primeiro-Ministro conseguiu marcar pontos com esta entrevista e, nomeadamente, com o anúncio do pacote fiscal?
Eu acho que a entrevista correu bem, José Sócrates. O discurso que José Sócrates tem que fazer neste momento é o oposto daquilo que ele pensaria, mergulhando na crise e não conseguindo sair dela. Aos portugueses pouco interessará saber se a crise vem de fora ou se vem de dentro. O que lhe interessa é que a crise tem soluções para sair da crise. Mas, de qualquer modo, como início de abordagem do problema e como contraponto à nova liderança do PSD, eu penso que a entrevista correu bastante bem, José Sócrates.
Esta entrevista, um dia depois de Manuela Ferreira Leite ter estado na TVI, pode ser vista como uma resposta? Logo a seguir a esta entrevista, a oposição criticou essa tal mensagem positiva, acusou o Primeiro-Ministro de ter tentado esconder a dimensão da crise, de ter sido pouco rigoroso nos dados que apresentou. São críticas justificadas?
Não sei, eu não sei sobretudo durante quanto tempo mais a oposição pode ficar neste papel de apenas ser crítica. Eu penso que os partidos têm que fazer política de outra maneira. Em boa verdade, ainda há dias, por exemplo, o Primeiro-Ministro apresentou uma série de medidas, boas ou más, não se discute, mas apresentou uma série de medidas no Parlamento alternativas às políticas governamentais. Eu penso que o caminho que a oposição tem que seguir a partir de certa altura, e quanto mais a crise se agudizar, mais isso vai ser tornado, se vai se tornar necessário junto ao eleitorado, tem que apresentar alternativas. Caso contrário, é uma política sempre de volta abaixo, que começa a cansar, deixa de fazer sentido, porque cada vez mais o que os portugueses sentem, sentindo a crise, é que é preciso que lhes deem soluções e lhes abram portas para que possam ir saindo das dificuldades que enfrentam.
José Sócrates, nesta entrevista deixou em aberto a questão da recandidatura, não se comprometeu também com objetivos eleitorais. Revela alguma cautela do primeiro-ministro, motivada por esta crise, por esta situação que o país enfrenta?
Eu penso que não há aqui nenhum tabu. Eu não vejo que o primeiro-ministro deixe de ser candidato nas próximas eleições, vai ser seguramente. E, portanto, não acho que haja aqui um tabu. Terá os seus timings, preferirá fazê-lo mais tarde. A política vai entrar agora, apesar de tudo, num período de algum arrefecimento depois do debate do Estado da Nação, em virtude das férias, pelo menos um mês. E, portanto, não era a altura agora para fazer um anúncio do qual depois acabaria por não tirar nenhum partido.
Comentário de José Leite Pereira, diretor do Jornal Notícias, a quem agradeço a sua participação neste Fórum TSF, em que estamos a analisar e debater a entrevista de José Sócrates ontem à RTP. Neste fórum, espaço agora então para a opinião dos ouvintes. Casimiro Alves é contabilista, liga-nos de Coimbra. Bom dia.
Bom dia para o Fórum. Eu gostaria de fazer um paralelismo entre a entrevista dada pelo Sr. Primeiro-Ministro de ontem e anteontem pela Doutora Manuela Ferreira Leite. Apesar da crise internacional ser séria e grave, o Primeiro-Ministro revelou a altura de combater para sossego dos portugueses. A sua serenidade, a sua postura perante os desafios que vai enfrentar, difíceis por certo, mostrou estar à altura de resolver com um sentido de Estado apuradíssimo, dando mesmo aos portugueses a ideia de que os sacrifícios vividos nestes últimos tempos poderão ser compensados na próxima legislatura com ele à frente do governo. Quanto à doutora Manuela Ferreira Leite, com o discurso da tanga, revelou não ter aprendido nada com este tipo de política. Ficou-lhe mal contestar as grandes obras públicas que vão ser realizadas pelo governo, especialmente o TGV e o aeroporto, quando o que ela quando o governo que estas obras foram realmente associadas com o governo a que ela pertenceu, na altura em que esteve como Ministra das Finanças. A esperança dos PSD e dos portugueses ficou seriamente comprometida, o que é pena. Para Leite, irá ter o mesmo caminho que teve Santana Lopes, Luís Marques Mendes e Luís Filipe Menezes, e que só não teve Durão Barroso, porque fugiu. Era isto que eu queria dizer.
Opinião de Casimiro Alves. Aproveito apenas para dizer que estão encerradas as inscrições para este fórum. Já é elevado o número de ouvintes que querem participar no fórum em que estamos a debater a entrevista de José Sócrates ontem à RTP. Estamos agora João Duarte, é técnico de hotelaria, Liga-nos do Barreiro. Bom dia.
Professor Sim, muito bom dia e bom dia ao auditório. Eu era para dizer que sobre a entrevista que vi ontem não vi nada de novo. Vi meia dúzia de medidas que vão ter o mesmo efeito que tiveram 1% de IVA, que foi nada. Acho que o Sr. José Sócrates devia pensar em resolver os problemas estruturais da nossa economia, como do nosso país, como a justiça que não funciona, como um determinado número de situações que não funcionam. E isso não ouvi nada, ouvi só meia dúzia de medidas que, no fundo, não nos vão beneficiar em nada. E era só isto que tinha a dizer.
Contributo que nos deixa João Duarte. Seguimos agora até Coimbra. Maria Lopes é professora. Bom dia.
Muito bom dia. E a todo o auditório também. Olha, quanto às medidas que estão propostas pelo Governo em relação aos impostos, para as pessoas que adquiriram casa, que neste momento estão endividadas, eu tenho muitas dúvidas quanto à justiça dessa medida, quando ela vier a ser aplicada, se vier a ser. Por uma razão muito simples, porque aqui há uns anos, não há muitos, quando as pessoas recebiam 200 contos em casa, meteram-se a fazer, não foi casas, foi verdadeiramente mansões. Fechão, primeiro andar, segundo, sótão, etc, etc. Pensando que aquilo que dava para tudo. Endividaram-se altamente e agora, além do mais, nós entramos lá e vemos casas riquíssimamente mobiladas. Bom, essas pessoas neste momento estão com dificuldades, enquanto que houve outras que muito sensatamente fizeram a sua casa com o espaço absolutamente necessário e procuraram a todo custo, com as suas economias, com o que tinham junto, etc, etc, a pagar e hoje não pagam nada. Portanto, hoje têm a casa paga. Resultado, essas pessoas que neste momento têm casarões, verdadeiras mansões, vão beneficiar de redução de impostos. Os outros que foram honestos, que foram sensatos, que tiveram calma, que olharam bem para a sua vida e só adquiriram as coisas quando viam que tinham hipótese de as pagar logo, não, vão ficar realmente a sofrer os mesmos impostos que sempre tiveram, porque foram honestos, não é? Isto é tal qual como está a acontecer com o rendimento mínimo, com essas coisas todas que estão para aí a dar. Estão a criar um exército de parasitas e não fazem nada porque de manhã, quando acordam, já têm a via pago, se Deus dizem. Pode ser pouco, pode ser muito, mas de qualquer modo, o que é que acontece? Acontece que se as pessoas lhe oferecem trabalho de um lado qualquer, as pessoas não querem, simplesmente porque estão à espera daquele pouco que lhes cai. E para gastarem mal gasto, não é? Como tantas famílias, que a gente vê, gastam tudo no café, bebem uns copos, andam bêbados, com o rendimento mínimo. E mais ainda, por exemplo, ciganos, que recebem rendimentos mínimos quando aparecem com Mercedes e com carros de topo de gama à porta. Isto é um escândalo. Então, mas afinal, o governo o que é que anda a fazer? Que aplique medidas, mas que procure fiscalizar bem as necessidades absolutas. Não é bom andar a pagar, a criar bónus para pessoas que têm verdadeiras mansões. Esta é a minha opinião. E fico muito revoltada com certas coisas que estão a acontecer no país.
Porque... As dúvidas manifestadas por Maria Lopes em relação a um dos anúncios feitos ontem por José Sócrates. Passo agora a palavra a Paulo Lourenço, é investigador social Liga-nos de Setúbal. Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum. Obrigado por me permitir participar nesta iniciativa. Em primeiro lugar, eu acho que nós devemos perceber qual é que é o nosso papel na sociedade e percebemos que temos uma responsabilidade em dar bons exemplos, porque é fácil criticar, é fácil dizer que está mal, mas se olharmos para aquilo que às vezes é o nosso próprio exemplo, se calhar, portanto, não somos as pessoas indicadas para estar a falar. Por outro lado, acho o seguinte, acho que também nos devemos abstrair de comentários político-partidários que só prejudicam as situações neste momento. O que está em causa, na minha opinião, é centrar as políticas, nomeadamente as políticas sociais, através da intervenção da política local. Como toda a gente sabe, ao nível dos municípios existe hoje em dia a lei das finanças locais, as câmaras têm ao seu dispor uma coisa que se chama o Fundo Social, e se nós olharmos para aquilo que é a gestão da coisa pública, de norte a sul do país, se calhar somos capazes de encontrar aí uma gestão que não é mais adequada, uma gestão onde aquilo que é a utilização da gestão da coisa pública da forma adequada deixa muito a desejar. Então, acho bem que, portanto, que as políticas se centrem ao nível da intervenção local, privilegiando aquilo que é o apoio às populações. Por outro lado, acho o seguinte, acho que ao nos centrarmos na família, é de facto hoje um problema de fundo. A estrutura familiar é diferente, a família é mais pequena, prevalece a família monoparental, e a intervenção das políticas sociais deve de facto orientar-se para estas pessoas que não têm uma voz ativa, que não são representadas por sindicatos, não são manipuladas por sindicatos, e de facto aquilo que está em causa aqui é apoiar as famílias. Por último, acho que estas políticas sociais devem nesta fase apoiar aqueles que são os mais desfavorecidos. Devem de apoiar as famílias que têm dificuldades, efetivamente aquilo que o ouvinte anterior disse é a realidade. Devemos ter aqui algum cuidado na atribuição, portanto, destes subsídios. E gostaria de terminar fazendo uma proposta ao Governo, que é, como se sabe, as famílias, quer aquelas que têm crianças, quer aquelas que têm idosos, têm um custo elevado com as fraldas por mês. Eu penso que aqui o Governo tem uma oportunidade excelente para abolir o IVA dos 5% das fraldas. E, por outro lado, em termos de abatimento ao IRS nas pessoas que têm idosos acamados, dependentes, que têm um custo elevado de fraldas por mês, penso que o Governo aqui também poderia dar uma ajuda, efetivamente, àqueles que têm mais dificuldades. Obrigado por participar e bom dia ao Fórum.
A proposta deixada por Paulo Lourenço. Ouvimos agora a opinião de José Santos. É vendedor, liga-nos de Leiria. Bom dia.
Muito bom dia. Eu assisti pela televisão à entrevista feita ao Sr. Primeiro-Ministro e vi um Primeiro-Ministro nervoso, um Primeiro-Ministro, enfim, com algumas cautelas, não viesse alguma pergunta que fosse inconveniente para ele responder. Por outro lado, vi entrevistadores que estavam com alguma timidez em fazer perguntas ao Primeiro-Ministro. De facto, eu não entendo como é que o diretor de programas da RTP, que juntamente com o Egito de Sousa fez essa entrevista, tinha alturas em que temia estar a fazer a pergunta e era sempre interrompido pelo Primeiro-Ministro, tentando ganhar tempo para se esquivar a outras perguntas menos como. De facto, eu não consigo entender estes profissionais da RTP. Dá a impressão que são, enfim, submetidos a alguma, enfim, pressão para não fazerem perguntas enfim. O Primeiro-Ministro, também não foi perguntado ao Primeiro-Ministro sobre o desemprego. Limitou-se a dizer que tinha criado 97 mil postos de trabalho, não foi capaz de dizer, ou pelo menos não lhe perguntaram, qual eram os números de emprego e porque é que o desemprego estava nestes números. Também não falou do aumento dos reformados. Falou sim no complemento social para idosos, salvo era este o termo, mas ele esquece que um idoso não é a partir dos 66 anos. Um idoso aos 65 já se é idoso, porque se uma pessoa trabalha até aos 65 anos, e é novo, não é aos 66 que passa a ser velho. Portanto, se ele queria dar algum complemento que desse não só aos reformados a partir dos 65 anos, mas todos aqueles reformados e pensionistas numa faixa dos 55 aos 65 anos. Também não entendo como é que o Primeiro-Ministro consegue dizer isto. Em relação ao abaixamento do IRS e do IMI, no que concerne às despesas inerentes com a habitação, cá está. vai beneficiar as pessoas que de facto fizeram este tipo de investimentos e quem não fez investimentos e aqueles que estão a pagar renda. O que é que o Primeiro-Ministro disse? Não diz nada. Portanto, anda aqui a tapar buracos, anda aqui com paliativos, mas problemas sociais não consegue resolver. Também lhe foi perguntado sobre os projetos que tem em vista para os próximos anos, se havia algum que não seria necessário fazer. Também não soube dizer, quer dizer, não disse nada, entendeu que os projetos teriam que ser para a frente, tinham que se desenvolver, Portugal tem que ser um país desenvolvido, mas, enfim, quer dizer, não consegui entender como é que um Primeiro-Ministro não tem dinheiro, o país não tem dinheiro, não é capaz de abdicar um projeto ou protelar esse projeto para mais tarde, e pronto, e vai daí, já adjudicou 4 barragens que vão ser efetuadas, e a quem? À Iberdrola, pois claro. Muito bom dia.
Opinião de José Santos. Escutamos agora Carlos Araújo, economista, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
Bom dia, ao Fórum. Em primeiro lugar, quero recordar o que já os romanos diziam do povo lusitano. E para quem não sabe, é um povo que não se governa nem se deixa governar. Os problemas do país não estão no Primeiro-Ministro, nem neste, nem nos anteriores. O problema do país está no povo português. A nossa crónica falta de produtividade. Fala-se ainda muito da alta taxa de desemprego. Há aquele rapaz muito novinho, com um aspecto novinho, do Porto, que dizia ontem que o Primeiro-Ministro foi cínico. Eu pergunto, o CDS-PP não esteve no governo? Não havia desemprego nessa altura? Ou isso foi tudo criado, o desemprego atual, que é grave, foi criado unicamente pelo governo socialista? Dá a começar. Em segundo lugar, quero dizer o seguinte, quem neste momento tem empresas, e falamos sabendo que o gasto oficial de desemprego ronda os 8%, eu pergunto, quem tem empresas sabe a dificuldade que há em ter trabalhadores. Um dos grandes males em Portugal é a falta de fiscalização, nomeadamente na forma como é atribuído e mantido o subsídio de desemprego. Porque quando é preciso um trabalhador qualificado ou não, a irresponsabilidade é tanta, porque a segurança mantém-se, a segurança dos trabalhadores mantém-se, porque o dinheiro do subsídio, há sempre alguma coisa que lhes vai parar ao bolso. O patrão é vale zero. A responsabilidade para com a empresa é zero. Portanto, a taxa de desemprego, eu não consigo medir a efetividade dela ou não. Em relação ao país, eu pergunto, mas qual foi o governo, tirando os governos do professor Cavaco Silva, que saiu com uma imagem tão desgastada, mas que em poucos anos se viu que realmente fez o que era necessário? E o que está a passar agora com o governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro José Sócrates, é exatamente a mesma coisa. As medidas têm que ser tomadas. As medidas fáceis não levaram, nem nunca levarão, a lado nenhum. Levam apenas a chutar os problemas para baixo da gaveta. As medidas duras têm que ser tomadas. Doa a quem doer. Pelo que eu me lembro, sou relativamente novo, mas nunca vi nenhum governo enfrentar os médicos. Os médicos foram enfrentados, perderam as certas regalias que ninguém hoje em dia considerava normais terem. Os professores, quer se queira, quer não, e eu tenho familiares que são professores, mas a bandalheira dos professores teve que acabar. Claro que isso deixa marcas, com certeza. Se calhar o resultado eleitoral do Partido Socialista nas próximas eleições sofrerá com isso. O tempo provará que a razão é claro. Eu sou socialista. Sou socialista, mas considero-me um socialista lúcido. E não me restringo apenas ao velho socialismo, não. O que Portugal precisa é de trabalho, de inteligência e de valorizar a causa pública. Nós não podemos ser, viver uma sociedade capitalista para os deveres e comunista para os direitos. Este é um dos maus. Nós não temos direito a tudo. Para que o Estado possa pagar, o contribuinte tem que colaborar. O colaborante tem que pagar. Agora, há aqui falhas claras do Estado. Não é do governo, porque o Estado já foi, já o líder do Estado, quem lidera, quem governa, já foram vários partidos. E nunca ninguém resolveu, que é a fiscalização, é a modelização. Mas não pode ser apenas o governo a resolver estes problemas. Quem tem que resolver isto é o povo português, através da ótica e da sua consciência social. Espero que este governo se mantenha, que mantenha esta linha de rumo, porque nós podemos hoje em dia discutir se está mais à esquerda ou mais à direita, mas sabemos onde é que partiu e sabemos onde é que o Primeiro-Ministro quer chegar.
Opinião de Carlos Araújo. Passo agora a palavra a Manuel Rocha, advogado Liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia, Margarida Serra. Obrigado pela oportunidade de me dar em participar mais uma vez no Fórum da TSF. E relativamente ao tema que nos traz a discussão hoje, eu quero dizer o seguinte. Se bem interpretei a mensagem passada pelo engenheiro Sócrates, há duas vertentes nas medidas de cariz fiscal que se devem ter em conta. A primeira, que consistirá numa redução dos impostos por via dos benefícios fiscais e que incidirá sobre os encargos com a habitação. Este é o primeiro aspecto da mensagem passada. E há um segundo aspecto também, que incidirá sobre o património habitacional que é tributado.
José Sócrates deu ontem à televisão, o Primeiro-Ministro aproveitou esta entrevista para anunciar um pacote fiscal para ajudar os portugueses, principalmente os mais desfavorecidos, um pacote que passa por o facto de as despesas com habitação terem maiores deduções no IRS, também o limite máximo do imposto municipal sobre imóveis vai baixar. O chefe de governo prometeu explicar melhor estas medidas na próxima semana no Parlamento durante o debate do Estado da Nação. O debate no fórum continua depois do noticiário das 11 da manhã.
Eu acho que devemos responder a esta crise internacional com ânimo e com coragem. Já vencemos uma crise interna, venceremos também esta.
Este discurso mais otimista é capaz de ser para os portugueses seguramente mais positivo, mais animador.
O Primeiro-Ministro revelou a altura de combater para o sucesso dos portugueses.
Estas políticas sociais devem, nesta fase, apoiar aqueles que são mais favorecidos.
Não foi capaz de dizer, ou pelo menos não lhe perguntaram, qual era o número de emprego e porque é que o desemprego estava nesta.
Mais uma vez, de uma manobra do engenheiro Sócrates, visando desanuviar um certo descontentamento e contestação social.
Aos portugueses, pouco interessará saber se aquilo veio de fora, sem tempo. O que interessa é que apresentem soluções para sair da crise.
O nosso dever é enfrentar com coragem, com determinação e com ânimo as dificuldades que vamos enfrentar este ano e no próximo.
Retomamos aqui o fórum em que estamos a debater a entrevista de ontem de José Sócrates, um dia depois de Manuel Ferreira Leite ter respondido às perguntas dos jornalistas. Foi a vez do Primeiro-Ministro falar da atual situação do país. José Sócrates aproveitou para anunciar um pacote fiscal para ajudar os portugueses, principalmente os mais desfavorecidos. As despesas com habitação vão ter maiores deduções no IRS e o limite máximo do imposto municipal sobre imóveis vai baixar. O chefe de governo prometeu explicar melhor estas medidas já na próxima semana no Parlamento durante o debate do Estado da Nação. José Sócrates recusou-se a falar em crise, mas admitiu que o país vai passar por dificuldades, prometeu pôr de lado as soluções fáceis e defendeu a necessidade de enfrentar a situação com coragem e determinação. Recordo que as inscrições para este fórum estão já encerradas, são muitos os ouvintes inscritos para participar. Reabrimos o debate com Fernando Ruas, é presidente da Associação Nacional de Municípios. Bom dia. Como é que reage a este anúncio de mexidas no Imposto Municipal de Imóveis?
Bom, primeiro gostaria de dizer que aquilo, os pressupostos referidos por senhor Primeiro-Ministro não são constatados pelos municípios, isto é, referir que há um aumento do IMI de 15%, nós não temos essa informação por parte dos nossos associados. E, portanto, desde logo achamos é que aquilo que tem aumentado para os portugueses tem sido, digamos, o aumento de custo de vida, a habitação, os principais produtos alimentares, o leite, o arroz, os transportes, e portanto também aqui, naturalmente, a carga fiscal sabemos que é elevada. E portanto aquilo que nós dizemos é que não é possível que se faça sempre a redução da carga fiscal elevada, e concordamos com isso, mas sempre à custa das receitas municipais. E, portanto, nós dizemos que se vai mexer em matéria fiscal, o Sr. Primeiro-Ministro também não disse bem como é que iria fazer. Remeteu ainda isso para mais tarde, naturalmente, se calhar para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas nós dizemos que se vai mexer em matéria fiscal, então que se abranja o IRS, por exemplo, o IMI, que já está generalizadamente liquidado, e, portanto, assim, evitar-se-iam eventualmente fazer caridade com o dinheiro dos outros. Nós não somos responsáveis pela governação do país e, portanto, essa responsabilidade é do governo. Nós somos solidários, mas não é, digamos, à custa das nossas receitas e só das nossas receitas, como já aconteceu, por exemplo, com o IRS, em que o governo nos deu uma parcela do IRS, contando com ela no total das nossas receitas, para dizer que nós é que podíamos deduzir essa percentagem mínima aos cidadãos, quando o governo ficou com 95% e não dá amostras de que é reduzido. Portanto, o que nós dizemos é, concordando que a carga fiscal está elevada e que se calhar todos os cidadãos mereciam ser aliviados desta carga fiscal, mas que o governo deite mão a outros instrumentos, nomeadamente que têm a ver com os seus impostos de caráter central, dos seus impostos nacionais, e que não o faça sempre à custa dos depauperados orçamentos municipais. E, portanto, isto é que nos custa. Custa-nos que, concordando que é necessário, se calhar, baixar a carga fiscal, mas o governo fala, deita de mão ao bolso das autarquias. E isto é que nós, digamos, estamos em desacordo.
Que impacto é que esta medida pode ter nas autarquias?
Tem o impacto próprio da diminuição de uma receita. Isso qualquer pessoa entendida, ou mesmo que nem seja entendida na matéria, percebe que não tendo o mesmo nível de receitas financeiras, poderá fazer a mesma atividade. E, portanto, aquilo que se vai pôr aos municípios é este: menos receitas, menos atividade. Onde é que se vai, eventualmente, fazer a redução dessa atividade? Bem, isso vai depender das prioridades e de município para município, mas, naturalmente, que não é possível, com menos receitas, deixar de haver uma diminuição da atividade municipal.
Dr. Fernando Ruas, como é que analisa o facto de o Primeiro-Ministro ter consultado os autarcas antes de, não ter consultado os autarcas antes de fazer este anúncio, como ele próprio admitiu nesta entrevista?
Bem, admito que foi um erro, aliás, tentado logo a seguir corrigido por primeiro o Sr. Primeiro-Ministro, que teve mais tarde, digamos, a oportunidade de me ligar. Foi logo a seguir à entrevista e disse-me exatamente isso, que eu deveria ter feito antes, mas que não o fez. E pronto, estava mesmo assim a dar-me conhecimento. Agora é evidente que isto devia ter acontecido previamente e nós, com toda a certeza, alertaríamos o Sr. Primeiro-Ministro para uma série de situações que espero agora que também, que ainda venham a ser resolvidas, quando esta matéria for discutida mais concretamente, porque aquilo que foi anunciado é que se ia mexer no IMI. De que maneira ninguém sabe, de que forma ninguém sabe, e portanto vamos aguardar também que se diga exatamente o que é que se quer fazer para tomarmos uma posição mais profunda.
Agradeço ao Dr. Fernando Ruas, que apesar de estar fora do país, se disponibilizou para participar neste fórum em que estamos a debater a entrevista de José Sócrates ontem à RTP. Queremos ouvir agora a sua opinião. Angelina Santos é professora, liga-nos da Amadora. Bom dia. Angelina Santos, a sua opinião.
Sim, boa tarde. Aliás, bom dia. Eu gostaria de dizer que ouvi a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro com bastante atenção. E aquilo que me apraz dizer é que o Primeiro-Ministro deu confiança aos portugueses, explicou as medidas difíceis que foram necessárias tomar durante estes 3 anos, nomeadamente para conseguirmos a redução do déficit e sair da crise interna em que estávamos. Penso que os portugueses, verdadeiramente os portugueses sabedores, sabem que valeu a pena fazer alguns sacrifícios e que esses sacrifícios se traduziram numa melhoria precisamente dos resultados da economia portuguesa e da consolidação das finanças públicas. Julgo que a demagogia com que o PSD nos tem brindado, para esses portugueses que sabem verdadeiramente aquilo que se passa, percebem que não passa de facto de uma demagogia. A doutora Manuela Ferreira Leite, que esteve no governo durante muito tempo, nomeadamente na área da educação, portanto as pessoas sabem aquilo que ela fez e portanto não se vão deixar enganar novamente. Peço desculpa. Gostaria de referir que eu votei Partido Socialista, voltarei a votar Partido Socialista e penso que, portanto, as pessoas que confiaram voltarão a confiar porque sabem que este primeiro-ministro merece precisamente a nossa confiança, porque é um homem sério e, portanto, os portugueses, como eu disse, os verdadeiros portugueses sabedores não se deixarão enganar, de forma que o país volte a ficar numa crise como o PSD e o PP nos deixou. E, portanto, para esses portugueses, eu peço novamente que tenham confiança no futuro, porque a modernidade, portanto, está, a consolidação das finanças públicas também foi posta à prova, e acho que este primeiro-ministro será o único primeiro-ministro que nos conseguirá tirar desta crise mundial, que é uma crise mundial, portanto, não é uma crise portuguesa, e, portanto, convido o povo, não façam as coisas de forma irrefletida, pensem bem, porque vale a pena acreditar.
Opinião de Angelina Santos. Vamos agora ao encontro de um empresário, José Silva, é de Paredes do Douro. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia ao Fórum, e já quero agradecer a oportunidade de participar. Eu queria pôr um caso muito concreto, que eu por acaso não ouvi a entrevista do Primeiro-Ministro, mas queria pôr aqui um caso relativamente ao assunto que ele falou do IMI, que surge aqui comigo, porque eu fiz, eu construo para particulares e também faço construção para venda, e eu fiz aqui 3 vivendas aqui no concelho vizinho de Penafiel, e surge o seguinte. Acontece que as avaliações para efeito de IMTM e IMI conseguem ultrapassar o valor real de venda. Acho que isto é um absurdo, porque para além do cliente ir pagar o IMT sobre um preço que não pagou, cabe depois ir pagar IMI de um valor que também não pagou, e cabe-me a mim pagar o IRC de um valor que não recebi. Acho que isto é uma injustiça total, acho que o Sr. Primeiro-Ministro devia realmente ver isso. Relativamente à entrevista da Dra. Manuela Ferreira Leite, acho que ela está a entrar um bocadinho a medo, devia se calhar de abordar outras situações. Cabe-me dar apresentar este caso, e era só. Obrigado. Bom dia.
O testemunho de José Silva. Tenho agora em direto neste fórum o fiscalista Saldanha Sanches. Bom dia. Um dos ouvintes que participou já neste fórum levantou dúvidas sobre o impacto das medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. É um pacote fiscal que pode ter uma expressão real na vida de alguns portugueses, na sua opinião?
Não é muito fácil. Há duas coisas em relação aos impostos sobre as casas. As casas antigas e as casas novas. As casas novas continuam a pagar demasiado. Novas ou antigas que foram reavaliadas, às vezes com índices que aumentam muito valor. As casas antigas ainda estão a pagar relativamente pouco. Portanto, tudo o que se fizer nesse imposto tem que levar em conta essa disparidade, que é muito injusta para as gerações mais novas que estão a pagar casas, estão a suportar o aumento do juro, e têm também um imposto que é especificado em relação ao valor real da casa. Agora, há possibilidades de descontar as despesas com os juros no IRS. Pode fazer-se, não há nenhum obstáculo estrutural. Mas vai complicar um pouco o imposto. E só renderá alguma coisa se for reservado para os contribuintes, de facto, com menos rendimentos. Se o Primeiro-Ministro, ou melhor, se o Governo tiver a tentação de beneficiar a classe média, a perda de receita vai ser tão elevada que a medida vai ser impossibilitada. Agora, se se reservar essa medida para pessoas com baixos rendimentos, nos escalões mais baixos, como foi anunciado, que estão a pagar juros muito elevados, juros que apanham uma boa parte do seu rendimento, então a medida é possível e tem alguma justiça.
As pessoas dão também o exemplo do IVA, da descida do IVA, para questionar a eficácia deste pacote. Pode ser feita, há razão para ter dúvidas, pode ser feita uma comparação neste caso?
Não, porque a descida do IVA de 1% foi feita numa altura em que se contava que houvesse mais descidas futuras, e apesar disso, ao contrário disso, apanhámos com os aumentos todos criados pela subida mundial do preço do petróleo. Portanto, a medida do governo ficou inviabilizada, teve um significado puramente simbólico, pouco adiantou. Aliás, penso que uns meses depois não tem sido tomada. Em relação a isto, é possível uma intervenção mais cirúrgica, mais direcionada, se for bem feita, em relação às pessoas com menos rendimentos.
Em relação à outra questão que o Primeiro-Ministro referiu nesta entrevista, já tinha falado disso antes, voltou a referir a criação de uma taxa chamada Robin dos Bosques, taxando os lucros das petrolíferas. É uma alternativa na redução do imposto sobre produtos petrolíferos?
Não penso que possa ser, porque o rendimento de uma e de outra nunca será comparáveis. Agora, pode ser uma medida social se conseguir concretizar bem, e as decisões são muito simples. Primeiro, do ponto de vista técnico, é muito difícil calcular o valor real de uma gestão petrolífera. Nunca se sabe bem. Há uma margem de determinação gigantesca, há um risco gigantesco, e nunca se sabe se ela vai entrar em funcionamento hoje ou daqui a 10 anos. Em segundo lugar, a própria dimensão da jazida é muito difícil. Não se sabe bem qual é qual é o petróleo que pode ser extraído. E depois, há uma questão constitucional. Quer dizer, evidentemente, se é um imposto especial, um imposto criado com um fim em vista, e, portanto, esse, o encaixe desse imposto na nossa Constituição levanta problemas. Não entramos naquela demagogia fácil, dizer que é inconstitucional, é um escândalo, não pode ser, aquele falso direito fiscal barato que se ouve por vezes por aí e que não tem nenhum sentido, mas levanta, de facto, problemas constitucionais.
Agradeço ao fiscalista Saldanha Sanches a participação neste fórum, os esclarecimentos de Saldanha Sanches. Retomo agora o contacto com os ouvintes. António Gonçalves é jurista, liga-nos de Almada. Bom dia.
Bom dia. Ora bem, eu gostaria... Diga.
António Gonçalves, pode dizer a sua opinião.
Ah, sim. Eu gostaria de referir que, em primeiro lugar, o povo necessita de dizer que estamos perante uma crise mundial. Mas que crise mundial? Ora bem, há um ano e meio, mais ou menos, começou esta crise mundial e quer o Ministro das Finanças, o Ministro da Agricultura, o Ministro da Economia, o Primeiro-Ministro e até outros ministros que foram auscultados nesse momento, disseram que Portugal não seria afetado no futuro, e se o fosse era só minimamente, porque era uma economia que estava aqui protegida, era periférica, e obviamente esta crise, que empolou devido à especulação, repare-se, começou nos Estados Unidos como crise imobiliária, alastrou-se à Inglaterra como crise da banca e da bolsa, depois a crise petrolífera, crise alimentar, e neste momento nós estamos completamente apagados. Ora, a entrevista de ontem do Sr. Primeiro-Ministro realmente veio demonstrar o desespero deste governo. Em primeiro lugar, ele vai para férias, e o seu governo, e deixa isto tudo para setembro. Mas o povo, a maioria, não pode ir para férias. Está realmente mal. Por outro lado, isto é a ponta do iceberg, os problemas são muito maiores. Então o Sr. Primeiro-Ministro vem explicar que houve um grande esforço para sair da crise, que as finanças públicas foram equilibradas. E há dois ou três dias o Tribunal de Contas veio demonstrar que há um buraco superior a 40 milhões de euros que não estão fundamentados, não estão justificados documental e legalmente. Bem, eu gostaria de dizer isto. As desigualdades dos rendimentos primários, que são os chamados salários dos trabalhadores, a renda das senhorias, os lucros dos empresários, devem ser corrigidos pelos governos, com medidas de natureza fiscal e outras medidas a nível de transferências da segurança social. O que é que nós temos visto? O que é que nós temos visto a nível de reformas contra os professores, contra os médicos, contra os empregados? Portanto, estas medidas fiscais, reparem bem, o IMI vai incidir sobre uma obrigação a nível dos autarquistas. Não é o governo. Está a tirar isso para as autarquias. Isto não é moralmente legalidade, nem é intelectualmente verdade. Isto é um embuste. Por isso, a Associação Nacional das Autarquias já está. Obviamente que isto não está correto. O que nós temos a ver é que este governo, e ninguém tem dúvidas disso, devido à inflação que não controlou, à perda de poder de compra da classe baixa e média, já por mais de 10 anos que tem estado a ser dividida. O aumento que repare-se que Portugal, o México e a Irlanda foram considerados há dois dias, como no último ano, os únicos três países que aumentaram o desemprego. repare-se que a perda dos mais sagrados e revogáveis direitos adquiridos, finanças, fisco, justiça, segurança social, foram cometidos com violação declarada de o senhor professor e doutor Saldanha Sanches referiu mesmo sabidamente. Isto porquê? No interesse político ou económico, partidário de classes empresariais, veja-se a banca, os seguros, com lucros inescrupulosos, contra o povo, vejam as taxas que estão a vigorar acima, as taxas de subvenção. Isto não se pode governar contra o povo. A vergonha de toda a campanha selvagem contra os contribuintes das finanças que mereceram
estamos a perder, está a perder qualidade esta chamada telefónica de António Gonçalves. No entanto, penso que ficou essencial da opinião deste ouvinte. Eu apelo à capacidade de síntese dos ouvintes, já que há muita gente que quer participar neste fórum. Escutamos agora António Nogueira, está aposentado, liga-nos de Vila do Conde. Bom dia.
Bom dia. Eu estava a ouvir com atenção os senhores a falar e eu em relação à entrevista do senhor ministro. Eu não vou fazer comentários, porque é assim. Eu tenho 65 anos, sou formado, ela ganha 320 euros a 500, pagamos de renda 380 e ficamos por aí. É óbvio que eu sou também uma pequena empresa, aliás. Nós temos uma revista e como sabe, enfim, o problema atual da crise do país também se insere na publicidade que tanto desejava e que não temos, infelizmente, em termos de 2008, alguma quebra de 60%. E aquilo que eu tenho ouvido, quer nos jornalistas que fizeram a entrevista ao Primeiro-Ministro, quer no restante, nas restantes opiniões emitidas no país sobre vários assuntos, eu só queria rápido lembrar o seguinte. O governo cedeu aos pescadores, com o devido respeito que eu tenho por eles, cedeu aos camionistas, cedeu aos taxistas, os pequenos e médios agricultores, coitados, o que é que se está a passar com eles? E só para terminar, e acrescento, o senhor ministro ou os jornalistas não têm a coragem de enfrentar o senhor primeiro-ministro dizendo, ele se calhar, estes números não estão corretos, mas o que os pequenos e médios empresários deste país, que estão a sustentar a economia, estão mais ou menos, sei lá, 70%, 80%, no mínimo 3, 6 funcionários. Eu pergunto, o senhor ministro não tem uma palavra para essas pessoas, para esses responsáveis? Por exemplo, todos temos uma dívida ou outra às finanças. O senhor ministro não abre um leque e não nos permite, através da banca, por exemplo, não nos permite liquidar uma dívida às finanças no mínimo de 5 anos, quando o mínimo que eles aceitam são 12 meses. Eu dou-lhe um caso. Eu fui há pouco tempo confrontado com uma situação em que eu tinha que pagar às finanças, não é, 800 euros por mês. E eu pedi desculpa e disse, não posso suportar essa verba. Portanto, fica aqui esta opinião, comunga a milhares e milhares de pequenos e médios empresários, que o seu ministro, o Estado, o governo, o jornalista, que ponham esta questão constante, porque é um facto concreto deste país, e julgo que é oportuno meu desabafo. Muito obrigado, bom dia.
As perguntas deixadas por António Nogueira. Sigo agora até à Marinha Grande. Hugo Borges é técnico comercial. Bom dia.
Muito bom dia ao fórum. Eu inicio aqui um pouco a minha intervenção, pegando aqui nas palavras do Sr. José Sócrates, relativamente ao facto de não existir uma crise. Posso fazer aqui um acordo de princípio com ele? Pode não existir uma crise, efetivamente. Mas o senhor primeiro-ministro tem que perceber que um abrandamento provoca automaticamente uma crise nos portugueses. Relativamente às medidas, enunciadas de deduções fiscais e de crédito à habitação, é preciso perceber como é que será aplicado e a quem. Se for efetuado de forma proporcionalmente equitativa, penso que será uma medida que a médio e longo prazo será os seus resultados. Relativamente ao EMI, eu também quero deixar aqui uma palavra de apreço ao Sr. Fernando Ruas e passando a citar, ele diz a fatura fiscal sobre os portugueses é grande e nós estamos de acordo que ela seja aliviada, mas que não seja sempre à custa dos orçamentos municipais. O Sr. Fernando Ruas tem que interiorizar que as autarquias, os autarcas, estão ao serviço dos cidadãos. O Sr. Fernando Ruas é presidente de várias, portanto, do grupo de autarquias, que foram os mesmos que criaram uma taxa para os serviços de água a fim de substituir a cobrança dos aluguéis dos computadores, que foi proibida por lei. Então onde é que está a solidariedade do Sr. Fernando Ruas e dos seus serviços autarcas que representa? Eu acho que temos que perceber que aquilo que se passa em Portugal não é culpa, efetivamente, deste governo. Poderemos não ter o governo perfeito, mas isto vem de várias décadas e de vários anos de um laxismo total a nível da governação, tanto do poder central como local. E pegando aqui um bocadinho nas palavras do vosso convidado, o Sr. José Leite Pereira, a oposição do voto abaixo não pode ser feita nem pelos partidos políticos da oposição, nem pelos cidadãos. O que nós temos de fazer é ter uma atitude construtiva. Agora, relativamente à senhora Ferreira Leite, eu só apenas vou dizer isto. Eu faço parte da geração que foi etiquetada ou apelidada como geração rasca. E mais não digo. Muito obrigado e um bom dia.
Contributo de Hugo Borges. Escutamos agora a opinião de Rui Gomes, é mecânico de aviões, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia a todo o auditório. Eu começo com esta intervenção com uma resposta direta ao Sr. Primeiro-Ministro, quando ele diz que não admite insultos. Eu, como português e como cidadão deste país, também não os admito da parte dele. Aquilo que ele disse ontem na entrevista foi um verdadeiro insulto à inteligência de todos nós. Quando ele vem promover medidas para os mais desfavorecidos em relação a... Portanto, benefícios fiscais nas casas, eu pergunto, um casal com um rendimento líquido na casa dos 1.000 euros, portanto, ambos oferecem um valor baixo, um filho, seria razoável a compra de uma casa, um T2, 2 quartos? Quem é que compra com esses rendimentos, quem é que compra uma casa dessas? Absolutamente ninguém. Essas pessoas têm rendas sociais, estão em casas sociais, e eventualmente poderão descontar as rendas no IRS. Tudo bem. Em relação às classes médias, à classe dita média, nada foi dito. Portanto, tal como já foi dito no fórum, as medidas para o Estado serão zero, porque não vai haver uma real perda de receita. Para os trabalhadores, para as pessoas, os cidadãos, também será zero, porque na realidade ninguém vai denunciar disto. Mas existe, vá lá, existe. Em relação ao IMT, estamos para ver, porque já vieram todos falar que não poderá ser e não sei o que mais. O Dr. Fernando Ruas já veio dizer que isso não poderá ser feito dessa forma. Quando o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que, bem, a conjuntura não é favorável, o petróleo, o BCE, a quem é que eu pago impostos? É o PEP? É o BCE? Não, é o Estado português. É o Estado português que tem que responder à conjuntura, porque eu não voto para o PEP nem voto para o BCE. Eu voto para o Estado português. E é o Estado português que tem que responder aos problemas do país. Quando me perguntam se estou mais preocupado, claro que sim. Eu fico mais preocupado quando este Primeiro-Ministro diz que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres diminui 2%, de 20 para 18%. Vem dizer que há mais de 90 mil empregos. Eu pergunto, ele não lê telejornais, não lê rádios, ele não ouve o povo. Mas será que este homem não vê que o desemprego aumenta? Será que este homem não vê a contestação social? Não vê as pessoas todas a reclamar que o custo de vida, o nível de vida está mais difícil? Ele vem dizer que Portugal está melhor, mas ele vive em que país? Ele chega sequer a sair do gabinete dele? É só a pergunta que eu lhe faço. Resta um bom dia para todo o auditório.
A opinião de Rui Gomes, que me ligava de Lisboa. Tenho agora a oportunidade de ouvir Mário Petecor Rezendes, é comentador da TSF de Política Nacional. Bom dia. Na sua opinião, José Sócrates conseguiu marcar pontos com esta entrevista? Conseguiu passar a mensagem de algum otimismo, apesar das dificuldades?
Bom dia. Olha, eu acho que o Primeiro-Ministro tinha como objetivo fundamental nesta entrevista, na atual conjuntura, dois ou três aspectos fundamentais, não é? Primeiro, definir muito bem os contornos da crise, sem subterfúgios, sem querer iludir a realidade ou traçar o quadro de um oásis que não existe, não é verdadeiro. Há muitos portugueses descontentes, há muitos portugueses que estão a viver situações de dificuldade. Era preciso, portanto, caracterizar bem os contornos dessa crise, mas também explicar, porque acho que há uma parte da população portuguesa que não tem bem essa noção, que há uma parte importante desta crise que é importada, ou seja, vem de fora, resulta da abertura da economia portuguesa já de há muitos anos, a nossa inserção no espaço mais alargado, e há outros países europeus, a maioria dos outros países europeus, que têm problemas da mesma dimensão, em alguns casos até mais graves do que Portugal. Portanto, havia bem que definir esses contornos. Em segundo lugar, havia que mostrar que o governo não está numa atitude de passividade, de desistência, mas sim numa atitude de determinação e de combate à crise. E ele apresentou algumas medidas importantes, uma que foi pouco referida, se calhar, pelo menos nas poucas intervenções que eu vi aqui no fórum, que foi aquela que é inspirada no que se fez em Itália, que é estudar a aplicação de uma sobretaxa relativamente aos lucros das empresas petrolíferas, além das outras duas que foram apresentadas, e depois também passar uma mensagem em geral de determinação e de confiança no futuro, porque o papel de um governante não é passar aos seus conterrâneos, aos seus, enfim, governados, uma mensagem de desistência e de desânimo. E acho que nessa matéria o José Sócrates foi bem sucedido. O balanço global é positivo, é claro, não se espera que as pessoas todas aplaudam. Há pessoas que, aliás, ao longo deste fórum viu-se isso, há pessoas que têm as suas filiações partidárias, são muito claras nisso, não estão disponíveis com abertura de espírito para reconhecer com exceção se uma entrevista do Primeiro-Ministro foi boa ou foi má. Têm o seu direito de estar ideologicamente demarcados, e esses naturalmente estarão sempre contra, é, digamos, o seu direito democrático. Aquele eleitorado que é a grande massa, que está, digamos, dependente daquilo que é maior ou menor julgamento que faz, o maior, mais favorável ou menos favorável de uma governação numa determinada altura, julgo que, apesar de tudo, terá tido motivos para ontem ser um pouco mais confiante no futuro. De qualquer maneira, ainda falta mais de um ano para eleições. Vamos ver, para já, uma coisa é certa. A generalidade das sondagens tem dado, apesar de tudo, apesar do desgaste e da erosão governamental, uma ampla vantagem do Partido Socialista relativamente à oposição.
Logo após a entrevista, a oposição acusou José Sócrates de ter tentado esconder a dimensão da crise, de ter sido também pouco rigoroso nos dados que apresentou. São críticas de alguma forma justificadas, na sua opinião?
Não me parece, aliás. Eu acho que contra o calendário político, o calendário das entrevistas políticas esta semana foi muito desfavorável para a doutora Manuela Ferreira Leite, que, de facto, a quem reconheço muito mais substância do que aquilo que ela tem passado nas últimas semanas. Ela não está muito à vontade, de facto, nas chamadas entrevistas televisivas, isso tem sido notado, mas mais do que isso, tem demonstrado alguma falta de preparação e de conhecimento de dossiês que ontem foi muito evidente. Eu acho que, independentemente das lacunas e das agendárias que o governo terá feito e fez certamente algumas, todos nós sabemos, enfim, temos essa noção, mas acho que nas questões que foram apontadas pela oposição, acho que nessa matéria o governo tem estado relativamente bem escudado, os estudos estão disponíveis, como se sabe, os cálculos estão feitos, e acho francamente que não há nada pior numa altura destas do que desistir de investir no futuro. Foi um erro que se cometeu no passado, como também é muito importante um outro aspecto referido, que é o investimento nas energias alternativas, porque a prazo só esse investimento é que poderá deixar o país mais bem defendido quando houver novas crises relacionadas com os combustíveis de origem fóssil, como é o caso do petróleo.
A opinião de Mário Betacur Rezende, comentador da TSF, da Política Nacional, a quem agradeço a participação neste fórum. Voltamos agora de novo à opinião dos ouvintes. Manuela Moutinho é técnica de vendas de Matosinhos. Bom dia.